no ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje aqui em São Paulo está sendo realizado o terceiro seminário, Não Aceito a Corrupção. O painel reúne profissionais do direito e de outras áreas que trabalham com o problema. A ideia é sensibilizar as pessoas para a mudança de atitudes. Desde junho passado, a população foi às ruas dizer que chega. É hora de mudar e de tirar da vida pública quem não trabalha direito. O povo não aguenta mais conviver numa sociedade em que a corrupção dá de goleada. Mas é importante lembrar que cada atitude do cidadão que envolve o chamado jeitinho brasileiro também é um tipo de corrupção. Você já pensou nisso? Mas falando nisso, a boa notícia de hoje é que a justiça determinou o afastamento de Robson Marinho do cargo de conselheiro do TSE São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A razão do afastamento é a suspeita de que ele recebeu propina da multinacional francesa Alstom. A sentença saiu após 6 anos de investigação. Você, ouvinte, acompanha os candidatos que você vota? Pois aí, está o segredo. Só fiscalizando teremos os melhores políticos na vida pública. Participe, diga o que você pensa ou faça perguntas através da nossa página no Facebook. facebook.com/observatório3setor.com.br ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Agora para conversar com o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, o João Ricardo dos Santos Costa. Me parece que a linha caiu, nós vamos reaver o contato com o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. E a gente retoma. Nós continuamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje também participa do nosso programa a Secretária Nacional da Juventude, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República. Agora, as informações da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O secretário-geral das Nações Unidas elogiou o anúncio de um cessar-fogo de 72 horas entre israelenses e palestinos. A trégua humanitária começou ao primeiro minuto desta segunda-feira, hora local em Gaza. Mas Ban Ki-moon apela aos lados em conflito para evitar qualquer ação que resulte no retorno da violência. Segundo agências de notícias, negociações para uma solução a longo prazo teriam começado esta segunda-feira no Egito, com a participação de negociadores de Israel e da Palestina. Numa nota divulgada pelo seu porta-voz na noite de domingo, Ban expressou esperança profunda de que o cessar-fogo forneça outra chance para um acordo de trégua duradoura que beneficie todos os civis. O secretário-geral destaca que as Nações Unidas continuam prontas para ajudar na implementação de um acordo para consolidar a paz e permitir a tão necessária reconstrução e o desenvolvimento de Gaza. O coordenador especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, Robert Seri, esteve no Cairo trabalhando nos esforços do Egito para pôr um fim aos confrontos. Dados citados pelo escritório da ONU para a Coordenação de Assistência Humanitária, OCHA, destacam a morte de mais de 1.900 palestinos, a maioria civis, e de 67 israelenses. Já são mais de 425 mil pessoas buscando abrigo em prédios da ONU em Gaza ou em prédios do governo e também hospedados com famílias. Quase 12 mil casas foram destruídas ou severamente danificadas pelos ataques e outras 36 mil sofreram danos, segundo OCHA. A ONU calcula que a reconstrução dessas casas possa custar US$410 milhões. Segundo a Agência da ONU de Assistência a Refugiados Palestinos, UNRWA, a verba é necessária para remover entulho, reparar, reconstruir, fornecer subsídios de aluguel às famílias afetadas e garantir apoio psicológico e de saúde. Da Rádio ONU, em Nova York, Lê da Letra.
New York, New York.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Agora sim, em contato com o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, o juiz João Ricardo dos Santos Costa, para saber um pouco sobre o seminário Não Aceito a Corrupção. Boa tarde.
Boa tarde, Joel. Tudo bem?
Tudo. Como é que foi esse seminário?
Olha, ele está acontecendo. Nós participamos hoje pela manhã num painel muito interessante, onde ouvimos os cientistas sociais, cientistas políticos, organizações não governamentais, o Ministério Público e a própria magistratura através da MB, da fala que fiz hoje. A matéria ela é muito importante, principalmente no que diz a necessidade de alguma mobilização da sociedade brasileira, o aperfeiçoamento das instituições para enfrentar esse problema sério que é a corrupção, que rouba recursos, né, que deveriam garantir direitos fundamentais para o cidadão, recursos para a saúde, para a educação, enfim. Hoje nós discutimos e com muita franqueza colocamos as deficiências que nós temos, o próprio beneficiário. Eu coloquei a necessidade que temos de ter legislações mais eficazes no âmbito do processo, no âmbito recursal, que dê mais agilidade aos processos, que os processos dessa ordem cheguem a um fim, que a impunidade não impere através da morosidade. Enfim, foi um encontro bastante profícuo.
Um dos problemas da corrupção é que existe um abismo entre o mundo da política e o cidadão. Como estimular a participação popular?
Exato. É fundamental exatamente isso, né? Que o cidadão se aproprie da política, que ele se volte para a política, que ele discuta a política, que participe dos processos políticos. Isso é o primeiro passo para que se coiba a corrupção. Porque a corrupção ela sequestra a soberania. Ela captura o mandato parlamentar, ela toma conta das instituições. Então, transforma a representação em pó. Né? Então, é importante que a reação a isso é a participação, e não a retirada do cenário, né? E não a demissão do espaço público. É a participação do espaço público, de cada um, se importar com a política, se importar com as coisas do país. Eu acho que esse é um passo né, que nós temos que dar, a sociedade tem que buscar essa conscientização.
Essa conscientização que você fala, ela seria bem-vinda com uma reforma política?
Nós temos junto com ela, né, a necessidade de algumas reformas. A reforma política, a reforma eleitoral. Né, algumas reformas no âmbito do judiciário também. No âmbito tributário, são todos modelos que acabam beneficiando essa estrutura que circula a corrupção. Né? Então, nós temos que ter essas reformas para que o Estado brasileiro tenha instrumentos eficazes no combate à corrupção.
Falando em reforma, a manifestação popular de junho do ano passado, de 2013, que mobilizou boa parte da população brasileira. Você acredita em resultados positivos, sobretudo porque esse ano é um ano eleitoral?
As manifestações, elas não deixam de ser uma reação da sociedade em querer participar do espaço público, com todas as situações negativas que teve, mas a maioria das pessoas que estavam ali estavam querendo mudanças, estavam querendo participar das questões da política. Tá? Nesse momento que nós estamos vivendo um período eleitoral, certamente, e eu acho prudente que os políticos se reportem àquele período, que reflitam sobre aquele período, que reflitam o que a sociedade estava querendo dizer naquele período, para que agora se discuta o país sob uma nova ótica.
Falando em mudanças, a gente acredita que é necessária uma mudança cultural no país, né? Acabar com aquele jeitinho brasileiro também da população que contaminou as relações e a ética, né, na sociedade em geral. Na sua visão, como seria essa mudança cultural?
Isso é um processo que não é de um momento para outro. Não se faz através de revolução, se faz através de um processo gradual de conscientização aos poucos, né, mostrando os danos sociais que tais práticas, mínimas que sejam, possam ter para toda a sociedade, para o desenvolvimento do país e até para a própria civilização. Tá? Então, aos poucos, a gente vai, né, nós como sociedade, vamos construindo esse modelo. Nós temos historicamente, né, uma rejeição muito grande à impessoalidade, é uma coisa que nós temos que abolir, nós temos que na vida pública primar pela impessoalidade, de separar o público do privado. Quer dizer, isso é um processo de construção. Nós temos muitos agentes públicos que têm essa concepção, mas infelizmente alguns ainda não conseguem separar essas situações.
Em relação ao trabalho da MB, junto ao Congresso Nacional, existe uma PEC dos recursos. Como é que está isso?
Olha, essa PEC, ela tem um substitutivo que ela foi descaracterizada. Nós defendemos o texto original, tá, que é a redução dos recursos, que é a modificação dos recursos aos tribunais superiores. A abolição, praticamente, desses recursos. Né, ficariam 2 graus de jurisdição sem o 3º e 4º grau, que seriam utilizados apenas em ação rescisória, o que implica em acelerar o processo, porque as sentenças já, no 2º grau, já teriam trânsito julgado, já poderiam ser executadas. Isso não tem nada de extraordinário nessa proposta. Vários modelos de outros países utilizam, né, a mesma prática. É o Brasil que nós temos esse excesso de recursos, isso tem sido muito danoso e tem causado um elevado congestionamento no judiciário brasileiro.
Muito bem, precisamos de mudanças e urgentes, não é isso, João Ricardo?
Exatamente.
Muito bem. Muito obrigado pela sua entrevista. Quando você voltar a São Paulo, venha participar do nosso programa ao vivo aqui para a gente conversar um pouco sobre o trabalho da MB, sobretudo nesse ano eleitoral e a participação da MB nesses eventos como esse que você participou aqui em São Paulo, o 3º seminário Não Aceito a Corrupção. Muito obrigado pela entrevista e um abraço.
Obrigado, vai ser um prazer participar. Um abraço.
Muito bem. Meu contato foi com o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, João Ricardo dos Santos Costa. Depois do nosso intervalo, eu vou falar com a Ângela Guimarães, que é secretária adjunta da Secretaria Nacional de Juventude, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República. Fique aí. Voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Em comemoração ao Dia Internacional da Juventude, a ONU realiza, nesta terça-feira, dia 12 de agosto, vários debates e campanhas em todo o mundo para encorajar os governos e o público em geral a conhecer e entender as necessidades dos jovens e implementar políticas com foco na juventude, com o objetivo de promover a inclusão e participação política dos jovens. E para falar sobre o Dia Internacional da Juventude, estamos na linha com Ângela Guimarães, que é secretária adjunta da Secretaria Nacional da Juventude. Boa tarde, Ângela.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Ângela, aqui no Brasil, é motivo para comemorar o Dia do Jovem Internacional da Juventude?
Então.
Porque você vê, Ângela... não é por acaso os homicídios de hoje, a principal causa de morte são de jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Essa estatística atinge especialmente os jovens negros. O número de morte deles é de 3 vezes maior que os brancos. Repito
exatamente
a pergunta, nós podemos comemorar o Dia Internacional da Juventude?
Nós temos muito a comemorar e continuamos ainda cheios de desafios. Na verdade, esse Dia da Juventude foi instituído pela ONU, né, em 1999, para suscitar um conjunto de debates acerca da realidade da juventude em nível global. Né. Eu diria a você que esse conjunto de debates, junto aos estudiosos do tema e os movimentos, acabaram curtindo o efeito no Brasil e desde 2005 nós contamos aqui com um espaço institucional destinado articular e a implementar as políticas de juventude e também um conjunto de políticas e programas, né, que colocam a juventude num outro lugar que não é o mesmo lugar de 10 a 12 anos atrás. Mas como esse reconhecimento ele é muito recente, né, e eu digo reconhecimento a partir do momento que você tem uma Secretaria Nacional de Juventude, um espaço de participação social da juventude, de controle das políticas públicas, que é o Conselho Nacional de Juventude, e um conjunto de políticas e programas direcionado a esse segmento da população, visando com que o Estado dê suporte ao desenvolvimento desse segmento, porque durante muito tempo esse segmento foi invisibilizado no nosso conjunto de políticas públicas, né? Não se enxergava a juventude com todo esse potencial que ela tem, com a responsabilidade que o Estado tem com esse segmento. Ainda não é uma visão que nós partilhamos com 100%, né, da sociedade, mas já é um grande avanço. Então, nesse sentido, eu diria que a gente ampliou o acesso da juventude a direitos, né, quando você amplia a presença da juventude na universidade, no ensino técnico, no ensino superior privado, quando você aprova pela primeira vez na nossa história uma Carta dos Direitos da Juventude, que é o Estatuto da Juventude, onde legalmente o jovem passa a ser reconhecido pelo Estado, e quando você também lança, justamente para poder enfrentar esse problema ao qual você fez referência, né, da grande taxa de homicídios de jovens, um plano de prevenção e enfrentamento à violência contra a juventude negra, que é o Plano Juventude Viva. Foi inaugurado agora em 2012 e a gente já está implementando ele em 7 estados, nos 7 estados mais violentos da federação.
Apesar da preocupação do governo, Ângela, há muito a fazer, né?
Muito, com certeza. Nós apenas demos os primeiros passos, né? É uma política recente, vai fazer 10 anos ainda em 2015.
Veja, Ângela, após as manifestações de junho de 2013, o índice de cadastramento na Justiça Eleitoral entre jovens de 16 a 17 anos caiu 26% neste ano. uma queda de um terço em relação às três últimas eleições. Segundo a legislação, o adolescente é obrigado a votar apenas quando completa 18 anos. Só vota antes dessa idade se ele quiser. Isso já é um dado que o jovem está desiludido com a política oficial.
Eu acho que é o contrário, viu? Eu acho que as manifestações de junho disseram justamente o contrário. Porque às vezes nós temos...
Não, o jovem quer participar, mas não em relação a essas instituições aí. As manifestações de junho foi contra o que está aí, né?
Exatamente. Há uma crítica severa e justa em relação às instituições, na medida que as instituições não têm... parte delas não tem... sido caixa de ressonância dos principais interesses e demandas da juventude brasileira.
E por que isso acontece?
Eu acredito que a juventude ela está mais informada, né? Ela está tendo acesso a uma educação, a níveis mais avançados de educação, e está tendo acesso à rapidez da informação, à troca de informações, e produz informação também. Então isso acaba formando também uma massa crítica, que não resume a participação política ao voto de dois em dois anos. Então talvez haja uma perda desse interesse primordial da política como esse espaço, mas há, por outro lado, um aumento de interesse generalizado em todas as outras formas de participação, sejam elas manifestações na rua, sejam elas manifestações pelas redes sociais, seja ela participação no grêmio estudantil da sua escola, no grupo ecológico, no grupo do bairro. Então, eu poderia te dizer que nós temos mais sujeitos políticos na cena pública, querendo, inclusive, alterar e melhorar os nossos espaços de representação institucional. Não é à toa que a luta pela reforma política é uma luta que vem sendo abraçada pela juventude, né? Porque para você aproximar mais o parlamento, os executivos da maioria da população, você precisa combater, por exemplo, o financiamento privado, você precisa fazer com que as estruturas partidárias deem mais chance à juventude, às mulheres, aos negros, que são segmentos majoritários da população invisibilizados nesses espaços de representação.
Ângela, falando em participação, a participação, a violência, a segurança... É o que preocupa mais o jovem hoje. Que políticas públicas atendem esta demanda da juventude brasileira?
Bom, primeiro eu acho que o desafio da gente está em universalizar as políticas públicas para que essa diversidade dos jovens tenha acesso às políticas, certo? Então, é desconcentrar e fazer com que as políticas públicas cheguem na população de baixa renda, cheguem nos estratos médios, cheguem nos estratos superiores, para que as políticas atendam às demandas da juventude da periferia, por exemplo, que historicamente foram invisibilizadas, né, para que a gente crie mais canais, mais cotidianos de participação dessa juventude, porque esse paradigma também de que os técnicos, os burocratas são os que fazem a política e os jovens são apenas os destinatários dessa política, não cola mais. Então eu te diria que nós temos o desafio aí das políticas em relação à mobilidade urbana, ao direito da juventude vivenciar e circular a cidade. Elas precisam ser absorvidas na definição dessas políticas. As políticas em relação à educação também, nós precisamos fazer uma atualização da nossa escola de ensino fundamental e ensino médio ao jovem do século XXI, à jovem do século XXI. Então, eu te diria que universalizar as políticas públicas é um passo, garantir a efetiva participação da juventude nessa definição é um outro passo também, e acredito que nós estamos mais do que na hora de fazer um grande pacto social em relação ao direito à vida da juventude, porque muitas vezes essa violência que o jovem, em especial o jovem negro, sofre, conta com uma certa invisibilização ou banalização por diversos setores da sociedade, né? Às vezes a gente banaliza, né? Já viu tanto, né? São 56 mil mortes por homicídio que a gente acaba não dando a relevância que esse número precisa.
E também porque nós somos Ângela, nós somos ainda um país racista, né? E sobretudo o jovem sente isso, né?
Com certeza, é parte da vivência do jovem, aliás, inclusive desde a criança negra. A criança negra, desde o pré-escola, ela já sente a diferença de afetividade da professora e do professor em relação a ele, as brincadeirinhas racistas, a sua invisibilidade nos nossos livros didáticos, né, em que pese ter crescido aí uma produção em sentido contrário, no sentido da inclusão da população negra, mas, via de regra, ainda há um processo de invisibilização, de violência, né, onde essas práticas da discriminação racial...
Sobretudo na população de baixa renda, né?
Não, completamente, com certeza.
Uma outra pesquisa feita pelo Ibope mostra que os eleitores de 18 anos, entre 18 a 24 anos, também se recusam a votar. E dizem preferir o voto nulo ou em branco. Qual a expectativa sua em relação às próximas eleições? O jovem vai continuar rejeitando essa política oficial?
Não, acredito que ele está buscando se informar cada vez mais, certo? É ler o programa, de fato, das candidaturas que estão postas, é observar o programa eleitoral, é participar de atividades presenciais com diversos candidatos, é também comparar a apresentação desses programas nos programas eleitorais e também nos debates que vão ocorrer. Então, acredito que quando se iniciar também os programas eleitorais, a gente vai definindo mais esse voto, porque eu acredito que a negação da participação não é uma atitude natural, né, um comportamento natural da juventude, é muito mais uma necessidade de aprofundar o conhecimento sobre as candidaturas postas, porque às vezes a forma como a mídia mais tradicional ela retrata os candidatos em campanha não permite você fazer essas comparações, né, de histórico, de proposta, de programa, de experiência como gestor, como político. E eu acredito que com esses elementos, né, que eu citei anteriormente, a juventude vai poder fazer uma escolha mais embasada. Que isso eu tenho certeza que acontece. Ninguém quer chegar lá e votar por indicação do pai, da mãe ou do chefe.
Espero
não
que
tem mais esse perfil de jovem.
Espero que você tenha razão.
Hoje é o formador de opinião na família.
É verdade.
Os pais hoje estão recorrendo aos jovens, porque são mais informados, estão mais presentes na feira pública.
Eu espero que você tenha razão.
Informações pelas redes, né?
Eu espero que você tenha razão, a sua visão é um pouco idealista. Eu adoraria que isso acontecesse, mas a realidade ainda é outra. Eu vou para um intervalo curto, você fica aí que eu vou repercutir a sua fala no Facebook. Nós vamos conversar ainda mais um pouco. Nossa entrevista com a Secretária Nacional da Juventude. Voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje conversando com Ângela Guimarães, secretária adjunta da Secretaria Nacional da Juventude. Ângela, no bloco anterior a gente falava um pouco das expectativas, aí você idealizava que a participação do jovem com essas instituições que estão aí. Lembrando mais uma vez que as manifestações de junho do ano passado, exatamente para dizer um não e para exigir mudanças, né? Se acontecerem aquelas mudanças que a população quer, provavelmente o jovem começa a participar mais, não é isso?
Exatamente. E já tem algumas mudanças em curso. Na verdade, no ano passado foi aprovado aí o projeto dos royalties para educação, né? Esse ano foi aprovado, sancionado pela presidenta Dilma, o Plano Nacional de Educação com gestão de frio para educação. Então, se amplia grandemente aí os investimentos na área da saúde, certo? Ou na área da educação, né, que era uma das grandes demandas junto com o tempo da saúde das manifestações de junho. Há também, né, várias questões em relação ao plebiscito, a uma constituinte exclusiva em relação à reforma política. Então, falta a sociedade também abraçar, junto com a juventude, essas propostas aí para fazer transformações de fundo nos nossos espaços de representação.
O Observatório do Terceiro Setor já abraçou aí esse projeto popular da reforma política. O mesmo grupo que realizou o Ficha Limpa, nós estamos aí lutando para que saia uma constituinte exclusiva. Olha, isso. Eu vou repercutir com você a opinião aqui no nosso Face. O Robson de Souza, aqui do bairro do Tremembé, que fica na zona norte aqui de São Paulo, Ângela, ele fez um comentário. A respeito da juventude brasileira, acredito que falta educação e cultura para a maioria dos jovens, que se preocupam mais com a nova música de funk, do que com os nossos políticos, ou com a situação política do... Você concorda com isso? Quando se fala juventude brasileira, não é o ideal a gente separar o que é juventude? Porque a juventude brasileira, por exemplo, da população de baixa renda, está alienada, ela não tem acesso a uma educação, a uma saúde decente, a uma habitação, não é isso?
Eu acho que o primeiro é a gente começar a romper com estereótipos em relação à juventude. Não temos uma só forma de ser jovem no Brasil. Somos 51 milhões de brasileiros e brasileiras entre 15 e 29 anos. Então imagine quanta diversidade não cabe nisso. Na verdade, tem os moradores do campo, da cidade, das periferias, do centro, das zonas nobres, negros, brancos, indígenas, mulheres, homens, diversas orientações sexuais, trabalhadores exclusivamente, trabalhadores e estudantes que fazem tudo ao mesmo tempo, agora, enfim. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que tratar ao falar da juventude é fugir desses estereótipos, fugir de enjaular a juventude num perfil único. Em relação à juventude da periferia, isso já mudou muito, a juventude de baixa renda. Hoje, diferentemente da pirâmide social que nós tínhamos no passado, onde a maioria da população estava concentrada nas faixas de baixa renda, nós temos hoje uma concentração de 52% da população brasileira, isso inclui a juventude, nos estratos médios. E essas mudanças em relação à formalização do emprego, da ampliação das políticas de emprego, de diminuição do desemprego, a juventude foi ainda mais beneficiada do que a população em idade adulta. Então, acho que é bom a gente descongelar esses lugares que a gente costumava ver o jovem e a jovem e se antenar para essa juventude dessa atual geração, que é uma juventude de um novo tempo. Uma juventude que está tendo acesso a mais direitos, a mais informação, por isso que qualifica melhor, inclusive, a sua participação.
Bom, você disse uma coisa interessante. Se a gente olhar com preconceito, é possível que a gente estenda mais essa diferença, esse conflito de gerações. Né? O nosso olhar tem que ser um olhar de aproximação e um olhar amplo a respeito Exatamente. Da juventude em geral. O César Luiz de Guimarães fez um comentário. Meu pai nunca sonhou em fazer faculdade. Hoje eu tenho essa oportunidade. Acho que o jovem de hoje tem maiores chances e oportunidades. Você reafirmou isso no início do programa, falando das políticas públicas, né? E aí acabou de ressaltar agora, em relação à nova parcela da juventude da população de baixa renda.
Exatamente, nós estamos vivendo justamente esse novo tempo, né? Alcançamos a marca histórica de 7 milhões de jovens no ensino superior, mais que dobrando o percentual de jovens que nós tínhamos no ensino superior do início da década, entendeu? Então, 6 milhões de jovens tendo acesso ao ensino técnico por meio do Pronatec, mais de 20 mil no Ciência Sem Fronteiras, e nas políticas de emprego e renda também, cerca de 57% dos jovens foram beneficiários aí desse processo, né, de geração de 19 milhões de empregos formais nos últimos 12 anos. Então, isso forja também um novo sujeito político, né? Com mais informação, com melhor acesso ao consumo, com melhor acesso à política pública. Então, esse sujeito político, ele também demanda mais de Estado, né? Demanda mais participação, demanda mais qualidade nos serviços públicos, demanda mais transparência e mais ética na política. Isso é ótimo, porque o Brasil, ele não pode ficar congelado. Somos um país jovem, né, de 514 anos de existência, e que cada geração ela vai dando a sua contribuição para que a gente se torne um país ainda mais justo, ainda mais democrático.
Olha, esse sujeito político se manifestou aqui na opinião da Eliana Matos. Depois eu quero a sua opinião. A Helene Matos diz o seguinte: sempre coloco a culpa nos jovens, que eles não são politizados, não buscam informações e não têm interesse. Porém, acredito que a visão clara é de como levar a política no Brasil a sério. Todos falavam que antes da Copa do Mundo que os estados seriam superfaturados. E foi isso que aconteceu. O jovem tem vergonha dos governantes. A Elaine está um pouco desiludida, mas ela falou algumas verdades aqui, né, Ângela?
Eu acho que conta também como reflexão, né? Porque a gente não tem também um tipo só de governante de norte a sul no Brasil. De fato, a gente precisa renovar, né, a política brasileira, né? Em muitos lugares a gente vê cidades menores, né, que às vezes os mesmos grupos, historicamente, que o avô já foi, o pai, agora o filho, o neto. Então, isso também acaba indignando a juventude, né? A gente quer uma renovação na política, mas não necessariamente com os mesmos sobrenomes históricos, né? Mas com gente com sangue novo, com novas ideias, com capacidade de contribuir para o desenvolvimento das cidades, dos estados.
Olha,
e
continua...
do país, que também vem uma cena política.
É verdade. A outra opinião aqui no nosso Face, outra jovem falando, a Thaís Milani, me enchi de orgulho com as manifestações do ano passado, mas me parece que depois de um ano os resultados não foram os esperados. Espero que nas eleições mude essa situação. O jovem ainda está um pouco desconfiado em relação aos resultados das manifestações. Elas foram resultados também de grupos que lutavam para tentar democratizar a informação no país, para tentar uma maior participação política. Você acredita, no fundo, você como cidadã, Ângela, que as coisas podem mudar através das próximas eleições de outubro?
Elas já estão mudando. Não tenha dúvida que a relevância que hoje, por exemplo, né, no Dia Internacional da Juventude, no ano de 2014, essa pauta tem, a visibilidade que ela tem, ela só foi possível porque ao longo das últimas duas décadas a gente vem fazendo uma série de interferências na cena pública para que a juventude seja reconhecida. E junho de 2013 ajudou enormemente, né? Fez o papel de que talvez uma década não conseguiu fazer, que é dizer para o país, olha só, somos aqui, ó, 51 milhões, vocês precisam nos levar em consideração, ouvir o que nós desejamos, o que nós estamos demandando, e nenhuma proposta para o Brasil pode ser feita sem levar em consideração a juventude. Claro que as mudanças, ainda mais quando se trata assim, de espaços institucionais que às vezes ficaram durante muito tempo mais afastados do povo, etc., elas não se dão por um passe de mágica ou por uma única interferência. É aquela chamada relação de unidade e luta. Então é preciso que a gente faça diferente ao fazer o voto da gente, né, nesse ano, que é um ano eleitoral, um ano de eleições gerais, mas é necessário que a gente extrapole também a nossa percepção desses espaços, entendendo que é preciso fiscalizar e participar cotidianamente.
Olha, o Cláudio Matos. Olha, Ângela, que interessante. Ela, falando com você de educação, ele até citou você aqui, o Cláudio Matos. Ele acredita que nós passamos por um momento de inserção dos jovens de baixa renda na educação. Ele concorda. Porém, ele ressalta que agora precisa melhorar a qualidade do ensino. Você concorda? Ou não?
Eu também tenho total acordo. Eu acho que esse é um dos desafios aí nossos que nós temos que mergulhar de cabeça, né? Não basta só universalizar. Não basta só criar programas de acesso e permanência. Também o cuidado e, né, a preocupação com o conteúdo, ela também é fundamental. Para isso nós precisamos de professores bem formados, né, bem qualificados, que tenham uma formação capaz de oferecer o seu melhor na sala de aula, e escolas que não se resumam à sala de aula, né? Todos os espaços são espaços de aprendizagem, seja o espaço da prática esportiva, seja o espaço da investigação científica, seja o espaço do desenvolvimento da tecnologia, seja o espaço da produção artística. Então a gente pode ter uma escola mais diversa, a gente pode ter uma escola que ofereça mais esses subsídios, esses múltiplos conteúdos, porque nós temos que lembrar que nós não estamos formando apenas jovens para uma profissão ou para a conclusão de um determinado ciclo, mas estamos formando para a vida, né? É ali que se dá a formação dos valores, a formação do seu conceito de vida, dos seus projetos, das suas perspectivas. Então, é de sonhos também que nós estamos falando. Então, a elevação da qualidade da escola em todos os seus níveis, acredito que é uma bandeira que toda a sociedade abraça.
Olha que lembrança interessante da Ana Maria Souto. Há um ano discutimos sobre as manifestações do Black Blocs. Hoje os Black Blocs foram marginalizados e ninguém mais fala em mudança. Mais uma observação de desesperança em relação à participação dos jovens nas manifestações populares ou até mesmo na política.
Eu recomendaria a todos os nossos ouvintes, nossos acompanhantes pela internet, procurar organizações, movimentos que às vezes estão do lado da gente, né? Qual o bairro que não tem uma associação comunitária, né? Qual a quebrada que não tem juventude organizada, seja ela em torno do hip hop, do funk, de outras formas de manifestação cultural. Eu tive a felicidade da minha trajetória ter múltiplas vivências, né? Desde o grupo religioso da minha igreja, até o grupo de jovem do meu bairro, o grupo de teatro, até o movimento estudantil na universidade. E isso ajudou a me formar e a aprofundar minha percepção da realidade. Então, a participação também, ela pode ser qualificada e pode ser melhorada a partir dessas experiências, né, para que a gente não fique imaginando que junho foi um evento que nunca mais vai se repetir. Eu costumo dizer que a gente tem um calendário concorrido aí dos movimentos sociais, né? Todo janeiro tem as manifestações, tem as movimentações em torno do Fórum Social Mundial, seja ele realizado aqui no Brasil ou não, sempre tem uma etapa brasileira do Fórum Social Mundial. O mês de março é consagrado ao 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e abril vermelho do MST, discutindo a questão da reforma agrária, maio, o dia 13, como Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, e assim eu poderia falar de todos os meses. Então, eu me indicaria para os jovens, uma coisa que me fez muito bem, essa experiência com os movimentos sociais organizados, né?
Isso é muito importante.
De solidariedade, de consciência política, de organização, de intervenção na realidade, né? Passa valores de cidadania bastante ricos, né? Para que a gente não fique tratando junto com um episódio descolado desse largo histórico de lutas que o nosso povo, que é um povo muito batalhador e que conquistou cada uma dessas conquistas com base na luta e no suor tem.
Falando em participação política, as manifestações de junho foram inicialmente, boa parte do seu tempo, criminalizadas, né? Uma atuação da polícia exagerada. Isso inibiu a participação dos jovens e causou grande desconfiança. Eu queria a tua visão.
Eu acredito que já faz um tempo, né, que a repressão aos movimentos sociais, a criminalização da juventude dos movimentos sociais em rua é alvo de debate, não é verdade?
Por que isso aconteceu?
Eu acredito que isso acaba afastando as pessoas do seu direito legítimo à liberdade de expressão, né, apresentar seus projetos, sua contrariedade a alguma ação, seja ela do governo, do Congresso, etc. Nós precisamos caminhar para uma política de segurança pública mais alinhada aos desafios da democracia atual. E os desafios da democracia atual enxergam a juventude, o povo organizado, o povo em luta na rua, como seu direito legítimo. Então a gente precisa coibir esse tipo de atuação por parte das forças de repressão, seja ele da ação violenta ou da criminalização, que é uma parte também da nossa imprensa, né, acaba achando que qualquer tipo de manifestação na rua é baderna, é bagunça, é ato de vandalismo, e etc. Acho que é um aprendizado para toda a sociedade, entender que gente na rua é legítimo, é um direito de cidadania e que não precisa haver esses atos extremos de repressão, dá para haver um diálogo.
Esse comportamento das autoridades, através da polícia, demonstra que as nossas instituições estão envelhecidas. Volto a insistir na pergunta para você. Como é que a gente muda isso? Como se muda isso com a participação popular, sobretudo da juventude?
Uhum. Então, eu acredito, já que nós temos alguns projetos de lei em tramitação, né, na Câmara, no Senado, que visam ao aperfeiçoamento dessas nossas instituições.
Desculpe interrompê-la, Ângela, mas a Câmara e o Senado são os motivos também dos protestos, porque não funcionam. Por exemplo, o Senado está querendo, até as eleições, realizar só 4 sessões, uhum, né, o que é um horror, né? A participação popular, através da Câmara, do nosso sistema bicameral, que é a Câmara Federal e o Senado, não estimula a participação do cidadão, e sobretudo do cidadão jovem, né?
Eu ia complementar, era justamente isso. Eu fiz referência a esses espaços porque são os espaços, até hoje, né, pela nossa Constituição, legítimos de aprovação das leis, né, mas eu queria fazer referência também a outros espaços que, às vezes, não têm a mesma visibilidade, né, que são os espaços dos conselhos de direitos. Né? Nós temos aqui, no âmbito da juventude, um Conselho Nacional de Juventude, que tem eleição de 2 em 2 anos, seu processo é convocado por meio do Diário Oficial, por meio das redes sociais. Também é um processo amplo de divulgação, né? E tem outros conselhos, o Conselho da Saúde é um conselho deliberativo, né? O Conselho da Educação é um conselho deliberativo, o Conselho das Cidades é um conselho deliberativo. Então, eu te diria que, de forma aprofundada a nossa democracia participativa, a juventude também precisa mergulhar nesses espaços dos conselhos, né? Participar do processo de conferências, que desde 2003 para cá tivemos mais de 80 conferências nacionais, cada uma sobre um tema diferente, desde as políticas de juventude até conferências de educação, política de igualdade racial, direitos humanos, mulheres, segurança pública, que é um dos temas que a gente falou aqui. Então, esses também são espaços alternativos, né, a só o espaço de representação institucional, que, como você mesmo falou, é um espaço que às vezes está desatualizado, desatento às demandas aí da maioria da população. Então, eu acho que os espaços dos conselhos e das conferências, e mesmo a participação direta, né? Cada cidadão que está na sua cidade, né, tem que ver lá quais são os dias que a Câmara funciona, fazer ocupações, participar, propor pautas, se organizar coletivamente e propor audiência direta com o seu prefeito, com a sua prefeita, governador e governadora. Ano passado, a presidenta Dilma fez uma rodada aqui, este ano também, de reuniões com os movimentos sociais. Isso também reoxigena a nossa democracia, né?
As nossas
autoridades falarem diretamente com o povo, né, para poder auscultar deles diretamente suas demandas.
Eu espero que sim, viu? Aí eu ia te perguntar, essas políticas públicas não geram desconfiança da juventude, mas eu queria que você aguardasse na linha. Meu contato agora é com a Ana Rogers, viu, Ângela? Ela é responsável pelo portal do Observatório do Terceiro Setor e vai contar algumas novidades que estão acontecendo no nosso portal. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes.
Eu estou aqui junto com a Ângela Guimarães, que é secretária adjunta da Secretaria Nacional da Juventude.
Boa tarde, Ângela.
Ana, conta quais são as novidades do nosso portal.
Bem, a gente tem uma entrevista exclusiva com a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e ela conta o que a Secretaria tem realizado, o cenário no Brasil, da situação que vive a mulher hoje, das conquistas das mulheres brasileiras, né? Foi uma entrevista realizada pela nossa repórter Maria Fernanda Scala, e acho que vale a pena dar uma lida para saber se muita coisa tem acontecido, tem sido feito, e como também participar desse processo de mudança na nossa sociedade.
A matéria visa comemorar os 8 anos da Lei Maria Penha, não é isso?
Isso, também fala da questão, né, da violência contra a mulher e das iniciativas que vêm sendo tomadas pelo governo federal e diversas instâncias nessa questão.
Muito bem, Ana.
Tem outros temas também relacionados. O nosso portal está todo feminino, viu, João?
Tá certo.
A gente tem também outros temas essa semana relacionados às mulheres. O Banco Mundial está destacando o que funciona para empoderar as jovens mulheres. Então é uma matéria da Rádio ONU, que é a nossa parceira de conteúdo. E vale a pena também dar uma lida, eles estão mostrando as iniciativas que estão empoderando mulheres por todo o mundo.
Eu espero que isso reflita alguma coisa, algo positivo na relação entre homem e mulher, e sobretudo que as agressões em relação às mulheres parem de ocorrer, né?
Com certeza, que mulheres também denunciem, né? Sintam-se seguras em um ambiente seguro para que possam denunciar, sintam-se acolhidas pelo poder público para que possam denunciar.
Ana, antes de você dar nosso endereço, para que até a própria secretária visite o nosso portal, quer fazer alguma pergunta para a secretária?
Eu conheço muito bem o Conselho da Juventude, né? E acho uma grande iniciativa, todos os jovens deveriam participar. E o que eu gostaria de saber é se, como os jovens, a gente está com um descrédito, né? Muitas pessoas da juventude vão dizer assim, não gosto de política, não me envolvo com política. E, na verdade, tem que ser o contrário. Acho que você tem que participar da política para poder modificá-la. E eu queria saber como o conselho pode ajudar nessa maior participação.
Nessa construção do cidadão jovem, de não participo disso, mas eu faço parte desse país e quero construir um novo momento através do direito de eu participar. Secretário.
Bom, o Conselho Nacional da Juventude, a gente prima, né, por fazer essa aproximação né, em relação à juventude, por meio também das instâncias de representação estaduais e municipais, que são os conselhos estaduais e municipais. A gente funciona como uma rede, né, uma rede de conselhos de juventude, onde a gente dissemina as nossas ações, as nossas campanhas, as informações por meio dessa rede. Temos também o site do Conjuve, né, e a nossa atuação nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Facebook. O site do Conjuve é www.juventude.gov.br/conjuve, né, que é por esse meio que a gente relaciona as informações, divulga os programas, as atividades do Conselho. Ano passado, nós realizamos um grande encontro, que foi o 4º Encontro Nacional dos Conselhos da Juventude, visando justamente qualificar, né, a formação dos conselheiros que estão em conselhos municipais, em conselhos estaduais, para a conquista de mais direitos para a juventude brasileira. É quando isso a gente faz reuniões, que são descentralizadas, né, todas as reuniões nossas estão em Brasília, né, já fizemos reuniões por vários estados e cidades do Brasil, e realizamos também uma série de campanhas, como a campanha que a gente vai deflagrar agora, no próximo dia 27 de agosto, que é a campanha do Pacto pela Juventude. Desde 2008 nós apresentamos essa campanha, né, cujo pacto, o texto dele, são 10 a 12 pontos relacionados a compromissos dos candidatos nessa eleição em relação às políticas de juventude, em relação aos anseios da juventude, em relação às demandas da juventude. Na última edição do Pacto, em 2012, mais de 500 candidatos, né, de todo o Brasil, capitais, interior, assinaram o Pacto pela Juventude. Nosso desafio é fazer com que cada um dos candidatos, seja ele ao Congresso, seja ele aos executivos, eles conheçam, reconheçam essa situação da juventude brasileira e comprometam seus mandatos, em vez de comprometer com quaisquer outros interesses menores e privados, comprometam os seus mandatos com essas que são as demandas de 25% da população brasileira, que é a juventude.
Muito bem, está aí a resposta dela, Ana. Satisfeita?
Satisfeita, obrigada.
Viu, Ana? Inclusive, esse programa com essa entrevista com a secretária vai estar mais tarde no nosso portal, é isso?
Sim, no www.observatório3setor.com.br.
Ana, um grande abraço a você. Até a próxima terça, não é isso?
Isso, terça-feira.
Muito bem, essa foi Ana Roger, editora do portal do Observatório do Terceiro Setor. Secretária, tem mais 3 perguntas aqui para a gente fechar nossa entrevista. Pedro Mendonça, da Casa Verde, um bairro da Zona Norte aqui de São Paulo, sempre tivemos uma figura que representava o jovem. Eu gostaria de saber a opinião da secretária, o que representa hoje, quem é o representante hoje da juventude brasileira? Se há que alguém...
Eu acredito que os diversos movimentos coletivos e o próprio jovem na sua atuação também representa os seus desafios, os seus anseios, né?
É verdade.
Nós temos, infelizmente, uma taxa mínima de deputados e deputadas jovens no parlamento, né? São cerca de 8% apenas que são jovens. Então, eu te diria que há uma desproporcionalidade, né, no que nós somos 25% no conjunto da população e apenas 8% no parlamento. Então, eu não poderia te dizer que temos um representante ou uma representante. Os que nos representam somos nós, organizados, apresentando nossas demandas, cobrando e ajudando a construir as políticas públicas na cena nacional.
Esse que é o grande desafio, o jovem ter uma visão coletiva, né?
Exatamente.
A Ana Maria Soares, do Jardim Peri. Secretário, o governo tem algum projeto para cursos gratuitos para jovens? Eu não tenho condições de pagar um curso profissionalizante. Ela aí te cumprimenta. Parabéns pelo trabalho.
Ah, obrigada, Ana Maria. Nós temos, sim, um conjunto de cursos. Na verdade, o Pronatec, que é o nosso maior programa de acesso ao ensino técnico profissionalizante, está disponibilizando cerca de 8 milhões de vagas até o ano de 2015. Então, no site do MEC, que é o www.mec.gov.br, tem maiores informações sobre os cursos que estão disponíveis em cada região, em cada cidade, o período de inscrição, quais são as instituições que ofertam, que tanto pode ser o Sistema S, quanto podem ser os institutos federais de educação tecnológica, né, o conteúdo desses cursos, tudo isso tem disponível no site do MEC.
Angela, finalizando a participação dos nossos ouvintes aqui, a Marcela Frontini, a do Sumaré, Quando você coloca todo mundo nas universidades, isso não acaba nivelando a educação por baixo?
Bom, essa era uma preocupação do início dos anos 2000, Marcela. Muito pertinente e importante a sua pergunta. Porque, de fato, quando se começou o debate sobre a democratização das universidades no Brasil, se tinha receio, né? Bom, mas agora a gente vai trazer cota para estudantes de escola pública, cota para negros. Isso não vai rebaixar o nível da nossa universidade, da nossa academia? E o que a gente provou com números é justamente o contrário, né? São os alunos cotistas, os alunos frutos dos programas de democratização do acesso no ensino superior, os que menos faltam, com menor taxa de ausências, com menor taxa de evasão, com o desempenho sempre igual ou superior à média dos estudantes. Então, o que comprovou é o seguinte: independentemente da origem socioeconômica, todos e todas que estão chegando à universidade se esforçam para estar ao nível dela e para ultrapassar o nível, a média, né, dos alunos que já estão ali dentro. Então, esse foi um receio que já foi vencido pela nossa experiência própria e pelas pesquisas que atestam esses números.
É, o sistema de cotas para negros comemorou 10 anos aí de maneira exitosa,
exatamente,
né?
Exitosa, completamente exitosa, fazendo transformação na vida de milhões de pessoas e de milhões de famílias brasileiras.
Essa é uma tentativa de corrigir uma grave distorção da concentração de renda que existe na nossa sociedade.
Exatamente.
Ângela, quando você vê você que tem uma visão otimista em relação à participação do jovem, você vê a médio prazo que a gente possa terminar com o sistema de cotas, porque a nossa sociedade seria mais justa, mais igualitária?
Sim, eu acredito que sim. A ideia do sistema de cotas é que ele seja temporário, né? Visando ali reajustar situações de muita desigualdade em determinadas áreas. À medida que essas distorções elas são corrigidas, o próprio sistema passa a não ter mais sentido, né, em continuar existindo. Então, assim, do jeito que nós estamos indo, né, ampliando os investimentos na educação, precisamos agora atualizar com a devida qualidade nos diversos níveis de ensino, abrindo as portas da universidade para o filho do pedreiro, a filha da empregada doméstica, para os estratos mais baixos. A gente vai equalizando as oportunidades no Brasil e no futuro próximo, né, talvez a gente não precise mais recorrer a esses mecanismos que são emergenciais, né, para resolver situações de distorções muito absurdas. Acredito que sim, num futuro próximo a gente não esteja mais precisando.
Fechando a nossa entrevista, eu quero agradecer a você, já que você tinha uma reunião e ou parou a reunião ou não foi para atender a nossa entrevista. Obrigado. Você está convidado, quando vir a São Paulo, fazer um programa conosco aqui no Observatório do Terceiro Setor, ao vivo aqui, porque eu tenho muitas perguntas ainda, não dá, porque nós estamos já no fechamento do programa. Eu queria fechar com uma pergunta para você, o seguinte: no Brasil, nesse mapa de 6 milhões de jovens, usando os dados que você forneceu durante a entrevista, aonde existe maior participação, maior consciência do jovem em relação à realidade brasileira? Que região do país você definiria esse jovem?
Eu te diria que dentre os 51 milhões de jovens do Brasil, existem pessoas de todos os perfis, em todas as regiões, em todas as cidades e nas diversas regiões de todas as cidades. Então, a gente não pode ter uma visão de que o jovem dos estratos superiores estão mais interessados em participar da política do que os jovens dos estratos de renda mais baixa. Tem disposição para tudo, em todos os segmentos de renda, em todos os níveis culturais, mas um dado, ele é muito verdadeiro, né, de que há uma maior percepção sobre a atuação na esfera pública, um maior interesse de participar das decisões do país. Isso aí é generalizado. Por mais que exista a crítica às instituições, do jeito que elas estão colocadas, a própria transformação dessas instituições, né, para que elas estejam mais subordinadas aos interesses da maioria, acaba sendo um clamor da sociedade como um todo.
Há algum programa ou política pública que deve ser contemplado para o jovem no programa da presidente Dilma Rousseff?
Ah, com certeza. A presidenta é completamente apaixonada e entusiasta, né, da juventude. Então, tem 13 pontos do programa de governo dela que tratam dos principais desafios em relação às políticas de juventude para esse novo ciclo. Porque nós acreditamos que nós agora de inclusão e de autonomia, de emancipação dos jovens em várias áreas, né? Mas agora a gente precisa dar um salto ainda mais audacioso, né? Para que, de fato, cada uma das políticas que seja implementada no Brasil, desde as políticas de habitação, passando por mobilidade urbana, passando por educação, cultura, esporte, tenha de fato no jovem um seu público prioritário também.
Muito obrigado pela sua entrevista, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Um grande abraço a todas e todos aí do Observatório do Terceiro Setor e até uma próxima, com certeza.
A entrevista foi com Ângela Guimarães, secretária adjunta da Secretaria Nacional da Juventude, que pertence, faz parte da Secretaria-Geral da Presidência da República. Meus agradecimentos a Marcela Frontini, Ana Maria Soares, ao Pedro Mendonça, Ana Maria Souto, ao Cádio Matos, a Thaís Milani, a Helena Matos, ao César Luiz e a Robson de Souza. E meus agradecimentos especiais a Ângela Guimarães, secretária adjunta da Secretaria Nacional da Juventude e do presidente da MB, que participou do nosso programa aqui, que é o presidente nacional da MB, o João Ricardo dos Santos, que falou aqui a respeito da participação dele no terceiro seminário Corrupção Nunca Mais. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Diego Scala e Maria Fernanda Garcia. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Veja a reprise na terça-feira, 2 horas da manhã. Estamos também no Facebook. Acesse e curta a nossa página e comente os programas na nossa página. facebook.com/observatório3setor. Se quiser ouvir novamente, dentro de instantes, o programa estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na quinta-feira, na terça-feira, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, sustentável. Boa tarde.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.